Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Chegamos! Mais uma vez, mais uma quinta-feira, mais um programa aqui para vocês. Ai, meu Deus, meus queridos ouvintes. Ai, mano, que saudade! Ai, meu Deus! Também estava com saudade, mais uma quinta-feira aí. E já vão preparando os seus popotes. Tá, que a gente daqui 6 semanas vai entrar em férias. Demora pra caralho ainda.
Vai.
Mas, tipo, mas já estamos chegando aí. Que, ah, mas gordo, eu não consigo. Calma, é do mesmo jeito que nem todos os anos, tá? Toda semana tem programa novo. A gente só vai fazer os programas mais curtinhos pra que a gente consiga fazer as nossas coisinhas quando tá de férias, tá? Então, tipo, fica tranquilo, tá? Mas ainda tem mais 6 episódios completo inteiro, com surpresas, tá?
Ó. Oh.
Com coisas boas aí que você vai falar, eu não acredito, meu Deus. Tamo lá, vamos fazer. Beleza, chegamos. Agora, né, antes de tudo e depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o meu jubileu de prata. Senhor Wesley Bruno, o capa preta de Araçatuba. O senhor está bem, meu querido Wesley. Chegando aqui, meu dedo. Lindo, tesão, bonito e gostoso. Você tá bem, senhor Wesley?
Cara, eu tô bem. Tá tudo certo, tranquilo, a semaninha foi boa, cheia de novidades aí, né? Tanto tecnológicas, quanto de muitas coisas que essa semana, cara, eu fiquei muito cracudo essa semana. Fiquei jogando Blasphemous 2. Nossa, mas eu joguei demais. Eu já zerei, mas eu ainda vou completar mais coisa. Esse jogo é fantástico, é insano esse jogo. É, eu comprei algumas coisinhas aí que teve o 1111, né? Aí vai nas comprinhas, a Shopee, até o AliExpress, esse alô, foi isso aí mesmo, isso aí mesmo. Tem um monte de coisa ainda pra chegar, meu, não chegou ainda. Daqui a pouco, da meia-noite, o cara da Shopee toca o interfone aí. Pra... os caras entregam a qualquer horário. Mas, cara, de resto, tá tudo certo. A semaninha foi bem de boa. Amanhã, graças a Deus, é feriado. Eu odeio trabalhar de sábado, então amanhã tá de folga. O gordo também agradece, né? Porque ele ganha um pouquinho mais aí. Vai trabalhar, mas ganha mais. Aí, ó. E de resto, cara, tá tudo tranquilo. É, alguma das comprinhas chegaram hoje. Eu comprei um controle novo, principal pra mim. O meu, tadinho, meu controle do Xbox, acho que faz um... Tipo, eu tenho um controle do Xbox One, né? Pra jogar no PC. Cara, eu acho que ele tem uns 7 anos já, esse controle. O bichinho tá pedindo arrego.
Ai,
o analógico dele já tá todo cheio de drift. Tá uma desgraça.
Morri!
É, então ele foi. Aí eu comprei um novo aqui da GameSir. Vou testar ele ainda, mas é aqueles cheio de carnaval. É, brilha pra até tudo lado. É isso. Eu sabia que você ia colocar isso. É, mas gostei, mano. Parece ser um ótimo controle aí, todas as funções novas aí. Veio da Ali, viu? Veio da Ali. Mas eu achei foda porque eles tinham. Eles tinham estoque aqui no Brasil, mano. Eu pedi, o bagulho chegou em uma semana. Foda.
Brasil!
E, mano, o preço baratinho. Tipo, eles fazem o preço como se você comprasse lá, né, direto da China. E ele tem um estoque aqui. Então, tipo, o imposto não cai. Eles não cobram o imposto que normalmente é embutido. E, mano, aí tem todos os cupons que teve do 1111 e tal. E saiu baratinho. E é isso, cara. Só esperando o restinho das coisas chegar e vamos que vamos.
Tá aí, ó, gastação de dinheiro da piga. Eita lasqueira, assim, enfim, não tem que ser desse jeito mesmo. Aliás, já ficou, já sabe, né?
Segue o Pix.
Controle3oficial@outlook.com. Vamos ajudar o Wesley aí.
É pagar, tá, agora eu tenho dele. Que pagar o controle.
É. Agora vem o Nubank agora.
Tá.
Agora vai chegar as coisas, agora é só no cartão. Agora começa a complicação. Então vamos ajudar aí o nosso querido. Porque tá foda. Então a gente tá precisando aí de uma graninha aí, porque tá cada dia mais difícil.
Por favor, me ajuda.
Entra no nosso site, www.controle3.com.br, que tá tudo lá, tá? Então você pode ajudar a gente, é uma beleza. Bom, agora é o seguinte, né? Eu...
Você é careca!
Eu tô bem, tô de boa. Tô na moral aí, né? Sempre mais gordo, careca, cansado. Eu não fiz grandes coisas aí essa semana, ainda bem. Eu não gosto de ficar fazendo grandes coisas. Mas eu tô fazendo meus brinquedos aqui. Eu tô voltando a mexer nos meus hardware, velho. Então, eu tô... E tem um monte, hein, mano.
Eu pensei que eu tinha jogado...
Eu pensei que eu tinha jogado tanta coisa fora e tá aí ainda. Então, eu fui vendo ali, foi, vai juntando. É entretenimento, né? Entretenimento. Porque é aquele negócio. Eu voltei a ver as coisas de hardware com o canal do ET. Só que eu também vejo o ET fazendo muita cagada. Daí eu falo, o que é isso? Não, não é assim que faz. Aí eu falo, agora eu vou fazendo aqui no meu, né? Então eu tô indo. Então, muito provavelmente, aí, né, nesse meu entretenimento, eu vou comprar aí nessa Black Friday umas coisas que falta pra mim fazer um outro PC. Porque daí eu fico com 3 PC, né?
Ô, louco. Games.
Que aí, que é pra deixar tudo show, vai ficar games, né? Eu preciso? Eu preciso? Não. Eu vou fazer? Sem dúvida. Porra, pra caralho. Eu não tô nem aí. E eu tô puto, tá? As coisas aí do Wesley fica chegando. Aí fica chegando, aqui não sei o quê, tá? As minhas, tá daquele jeito. É uma desgrama.
Ó, oh, mas eu tenho uma reclamação de um pedido que eu fiz, ó. O Shopee, você tá ouvindo a gente? Eu pedi um negócio de fazer sabão em pó, as coisas que eu compro de casa. O bagulho tava lá que ia ser entregue a primeira vez que eu comprei, acho que era agora dia 16, alguma coisa assim, 14. Acho que dá pra chegar hoje. O bagulho parou lá no centro de distribuição, alteraram a data, vai chegar dia 28. O que os caras estão fazendo lá com o meu produto? Eu falei, vou ficar sem lavar roupa, fodeu.
É isso, voltamos a 1950.
Vou lavar com a pedra, sabão de pedra, uai. Fodeu.
O Wesley vai ter que... Tem rio aí perto? Vai ter que ir lá no rio.
É, vou ter que ir. Tem um córrego ali, tem um Tietê, eu vou lá no Tietê.
É isso aí, lavando a roupa no Tietê. É isso aí que tem que fazer, porque não tem jeito. Outro Shopee, ajuda aí, que isso, o cara paga, aí você não... Não, não pode.
Parou, ó, parou lá em São Bernardo, viu, que eu sei. Ih, tô de olho, rapaz. Tô de olho.
Aí eu não sei de nada, não. É. Aí eu não sei de nada, não. Essa cidade eu nunca nem vi, não conheço. E...
É verdade.
Não sei de nada. Bom, é o seguinte... É aquele negócio, né? Aí o que eu tô esperando meus cartuchos. Aí, mano, da China, nossa senhora, parece que atravessa a China numa velocidade fantástica o negócio.
Uma semana.
É. Chegou no Brasil, meu amigo.
Brasil!
E morreu.
Aí parou lá na puta que pariu. Nos Correios ninguém avisa porra nenhuma. Tá falou, chegou no Brasil. É isso. Tá aí.
Ô, Haddad, libera aí.
Ô Haddad, me ajuda aí que eu tô precisando disso aqui. Ó, me dá minhas coisas, rapaz. Ó, Haddad.
Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. Sai de problema.
Dá minhas coisas aqui, tá? Que eu tô precisando delas. Tô precisando, né? Mas daquele jeito. Mas o meus cartuchinho, tá? Comprei meu cartuchinho. Pra eu jogar Super Nintendo. Isso aqui é o meu trabalho. Eu tô precisando aqui pra mim fazer os meus podcasts aqui. E eu entreguei ali R$130 e eu já tô vendo aqui que eu fiz o L.
Faz o L.
130 conto, tá? Então vamos ver aí, vamos ajudar aí. Pelo amor de Deus. Porque não é possível. Todo mundo compra as coisas, chega tudo.
Ô, meu, chegou
rapidinho, tomo no meu rabo.
As coisas que eu comprei, sim. Eu comprei umas coisas pra minha mãe, né? Acho que eu já contei aqui, que chegou em 15 dias, mano. E é da China lá, o bagulho.
O meu já tá nos 20, já.
Daí, pô, fudeu.
Eu já não tenho mais esperança. Não, claro, não, vai, uma hora chega. Tem 50 dias pra chegar, tá tranquilo. Uhum. Mas, porra, me ajuda aí, velho. Não tô precisando das minhas coisas. Mas olha pelo lado bom, antigamente, porque eu pedia muita coisa da AliExpress antigamente. Mas sim, quando eu falo antigamente, é 13 anos atrás. Tipo, demorava 7 meses, tá ligado? 8.
Verdade.
Você comprava no começo do ano, só chegava no fim do ano, você esquecia. O negócio chega aqui e fala, é verdade, eu comprei isso aqui. Aí chegava o negócio. Agora,
Eu lembro de um caso que eu comprei, acho que era um Action Figure, e aí ficou, mano. Demorou uns 6 meses, eu acho, 5, 6 meses. Aí eu, tipo, lembrei e falei, ah, o bagulho não vai chegar, pelo menos eu vou tentar pegar meu dinheiro de volta, né? Porque o AliExpress, se você for lá e reclamar, eles te devolvem o dinheiro mesmo. Eu fui lá, reclamei e tal, mandaram o dinheiro e eu, beleza, esqueci, né? Sumiram. O bagulho não apareceu em casa? Aí ficou... Aí tá lá, tava lá, meu dinheiro voltou, aí depois eu avisei lá, acho que eles descontaram de novo, sei lá, e aí ficou. Mas pelo menos chegou. Tá. Então.
Pensei que você tinha dado o chapéu
no chinês. Não, eu avisei ali pro chinesinho que tinha chegado, e aí eles descontaram lá, depois. Porque eles meio que abrem um crédito no AliExpress, alguma coisa assim, entendeu?
Uhum. Eles dão praticamente um vale
pra você comprar outra coisa. Aí, era pontos mesmo, eu acho, alguma coisa assim. Aí, como eu tinha avisado, aí depois eles estornaram de novo e aí foi pago. Mas, eles devolvem mesmo, mano. Se não chegar, vocês podem entrar lá que eles devolvem, sim.
Sim, é tranquilo lá. O devolução de dinheiro é. A gente fica triste porque a gente viu um negócio barato e toma no boneco, né? Aí, a gente fica esperando com cara de xereca aqui, né? Triste pra caralho, mas é isso aí. Tamo aí. Também que o Wesley comprou um controle novo, 7 anos de controle, o Wesley apertava o botão do pop do controle e tava assim.
Para! Tira que eu vou cagar, tira!
Não aguentava mais. Tava mesmo. Ele tava... Coitado. Estou exausto, nossa, chefe.
Eu deixava ele em cima da mesa aqui, o controle ia pra direita sozinho, fi. Drift pra caralho.
Poltergeist, o bagulho desatado do fudido. Mas agora vai chegar outro. Eu não posso... Mano, controle... Mano, eu sou uma tragédia de periférico. Eu acho que se juntar mouse, teclado, controle, tudo, não deve dar R$50. Eu não tá errado, gasto não. Em periférico. Eu gasto tudo dentro da caixa ali, no computador. Fora, é tudo o pior possível que a tecnologia pode fazer. Então, mas é isso, eu sou desse jeito aí. Então, quem sabe um dia eu não pego um controle bom de PlayStation 2, porque eu tenho os piratas de PlayStation 2 aqui, eu não vejo, não.
Mas esses controles que estão vindo lá da China, da Ali, tem vários modelos, cara, é muito bom. E é barato, mano, se você for ver assim, pelo que eles entregam, é que durabilidade eu nunca peguei, né, assim, pra jogar tanto. Eu vou pegar esse agora, que eu vou aposentar o meu do Xbox, coitado. E agora eu vou começar a jogar esse, com esse, né, mas vamos ver. Diz que é aqueles bagulho, né, de analógico magnético, é Switch, né, nos botões, né? Não é aquela membrana. Essas coisas todas aí, tá ligado? Aí vamos ver, né?
Telinha.
É, no telaço. Aí vamos ver, né?
É isso aí. Não, tem que
mas
ser assim.
Mas o pior que não foi caro, não, mano. Acho que foi... Pagou 150, mais ou menos, assim. E tá se aí, você for ver, porque querendo ou não, um controle, assim, do Xbox é quase 500 conto, mano. 400, 500 reais. Tá maluco.
Então... Você vê como... Caro é relativo pra cada pessoa, né? Porque eu compro controle, meu máximo é R$30. Passou de 30, eu já tô ficando puto já. Porque eu só pego coisa pirata, tá ligado? Fudida, já vem aqui tudo afundado, borracha seca do caralho. Mas assim, é assim que a gente vai levando. Porque daí eu sou retardado. Daí eu pego, por exemplo, agora eu vou chegar, vai chegar o fim do ano, eu vou entrar na Kabum e gastar uns 3 pau, tá ligado? Eu sou desse
é que,
jeito.
É que então... é foda que, tipo assim, você sabe fazer reparo, tá ligado? Eu não manjo muito. Então, tipo assim, esses controles normalmente na minha mão estragam coisa de 3, 4 meses e já fudeu o controle. Esses controles, assim, pelo menos, que nem eu falei, esse que eu tenho do Xbox durou 7 anos, tá ligado? Então pra mim compensou, mesmo ele ter sido caro, né? Pela longevidade que ele teve. Agora vamos ver esse, né? Eu comprei na esperança dele durar 7 anos também. Então vamos ver.
Não, mas tá bom. É, R$150, eu acho que 2 anos já tá show. Lógico,
tá
se
ótimo,
durar
tá
50,
ótimo.
Tá ótimo. Mas eu acho que 150... Tenta imaginar a coisa como um aluguel, tá ligado? Sim, sim. Se R$150 por 2 anos de controle, eu acho que tá um justo, tá ligado?
Tá ótimo.
Tem coisa, por exemplo, eu tenho minha cadeira. Eu comprei uma cadeira. É, já vai fazer quase 8 anos que eu comprei ela. E tipo, pra aguentar eu? 8 anos, meu amigo?
Porra, ela tá assim, tira que eu vou cagar.
Ela tá completamente tira que eu vou cagar. Eu sento em cima.
Para! Tira que eu vou cagar, tira!
Ela tá se acabando. Mas ela não tá, mano. Ela tá boa, por incrível que pareça.
Uh-uh.
Mas assim, o pistão nunca deu problema. Tá tudo funcionando. Tá ligado? Só a parte assim que eu fico peidando que tá começando a rachar o couro. Que frase linda, né? Eu vou pegar essa frase e colocar na abertura. É, tipo, onde eu fico peidando, tá rachando o couro. Então, agora ela tá começando a querer ceder. Mas, mano, quase 8 anos, velho. É, sentando em cima de um negócio 8 anos lá, ele...
É, né? Ué.
Então, não pode esperar que não impere, né? Bom, vamos parar com esse papo gostoso aqui. Eu ficar sentando em cima das coisas, 8 anos, empenando. Acabando até não aguentar mais. É isso aí. Eita lasqueira, vamos que vamos. Vamos que agora temos um programa, né, seu Wesley? Seu Wesley, por favor, você poderia falar para os nossos queridos guerreirinhos o que, que a gente veio fazer aqui nessa zona hoje?
Bom, hoje, né, como a gente já começou e estamos aí, vários assuntos aleatórios, é o nosso queridíssimo freestyle. Então hoje vamos trazer algumas novidades, muitas novidades, né, que nem eu disse, daí que teve essa semana. É, fora outras coisas também, né, a gente pode falar sobre a nossa vida, comprinhas, que nem a gente começou a falar. Então hoje é liberado aí, vamos ver. O Gordo pode falar que tá sentando nas coisas, então hoje é isso aí.
Faz o L.
Até empenar 8 anos sentando. Eita lasqueira, vamos.
Depois
você
passa a marca aí. Eu acho que a gente devia entrar em contato e falar com eles, viu? Porque a gente tá fazendo propaganda gratuita. Porque aguentar o Gordo 8 anos, essa cadeira é do caralho.
Eu não falei a marca. Se eles me pagar, eu falo, ó, aguentou um cara. De 1,97m com 140 kg durante 8 anos. Se fosse um homem me aguentando, sentando em cima dele durante 8 anos, ele já era um guerreiro. Imagina uma cadeira.
Lá ele.
Tá ligado? Lá ele mil vezes. Tá aí, rapaz. Oh, até apertei.
Faz o L.
Tô fazendo o L mesmo. Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso aí. Temos um programa aqui para fazer, bem bonitinho. Mas, Gordo, esses últimos programas tá fazendo tão uma zona, ninguém fala nada. Calma. Eu tô levemente preparado, não muito, mas levemente preparado aí pro que vai vir, né? Porque senão a gente tá fudido aqui. Então, a gente teve algumas notícias aí, bem fresquinhas, que não vão estar mais fresquinhas quando sair, porque a rádio vai ter passado uma semana. Então, tudo que a gente falar pode estar errado quando sair, que depois todo mundo arrumou as coisas ou mudaram. Normal. Isso acontece pra gente. Vai fazer 5 anos que isso
muito.
Acontece. Acontece com certa frequência. E então, a gente vai falar aqui as nossas bobaginhas. Eu, na hora que saiu, né? Porque eu vi que ia ter o vídeo ali, porque normalmente eu recebo, né? Porque eu boto o sininho nos vídeos da Valve, né? Ali, porque se a Valve vai falar alguma coisa, é porque é importante, né?
Então, o homem quer falar e a gente escuta.
A Valve apareceu aí, já tô aqui.
Morri!
Eu já desmaiei, Valve. Tem alguma coisa aí. E ainda mais sendo alguma coisa da Valve, 24 horas depois da Sony fazer o State of Play, eu falei, ah, tem coisa aí. Tem treta aí. Vamos ver que essa treta. Daí eu cheguei lá pra ver, o Gabe simplesmente falou, vou fazer um console, foda-se. Ele não tá nem aí. Ele meteu o louco, tá? Então ontem, no dia 13 do 11, tá? Que ontem, pra gente, porque hoje é 14. Mas na quinta-feira já vai ter essa 20 porrada. Mas foi no dia 13. Então no dia 13 do 11, no meio de uma quinta-feira, tá? Sem aviso nenhum, prévio, bem coisa do Gabe mesmo, né? Então logo depois ali da Sony fazer as bobageiras dela, todo ano aparece, não mostra nada. Que é pra dar aquela apimentada boa, né? A Valve... Empresa por trás da Steam, do nosso querido amigo Gaben Newell, tá? Anunciou que vai lançar 3 produtos. Três. Presta atenção.
Número 3, ele falou mentira.
Exatamente, número 3.
Não acredito, não.
O último selo foi quebrado. Ou o mundo vai acabar ou a salvação vai chegar. Alguma coisa vai acontecer. Vai lançar 3 produtos, tá? O primeiro produto é o novo Steam Controller. Que aí atiçou o nosso querido Wesley, o controle da Steam aí. Quais são as suas impressões pro controle da Steam, senhor Wesley?
Cara, ele é um controle já feito, tá ligado? Não, digo assim, eu achei ele muito feio, mas eu achei muito foda as funcionalidades que ele tem. Eu acho que, tipo assim, ergonomicamente falando, ele deve ser ótimo, tá ligado? É, ele tem todos a funcionalidade de um controle, fora o... Não é de pads, né, que fala, ali pra você fazer como mouse, né, e tal, pra você conseguir mexer nele, né, porque tem muitos outros jogos, né, o Gordo até me falou e faz sentido. Tem alguns jogos ali da Steam, por exemplo, Age of Empires, assim, esses jogos de gerenciamento que, cara, você tem que jogar com o mouse, por exemplo. Então esse controle vai acabar suprindo isso, então eu acho isso muito foda. Ele deve ser muito foda, a tecnologia que ele tem em volta dele e tudo, mas ele é feio. Ele é feio, eu achei ele feio. Mas, cara, como controle, eu acho ele muito foda.
Eu me compadeço bastante por causa que eu me vejo muito no controle. É grande, tem suas funcionalidades, mas é feio que só porra. Então, é o negócio. Só que eu vou falar, que não, eu falei, pra mim, eu como pessoa, criatura gigantesca e maléfica que fica dentro do quarto, aquele controle é perfeito. Eu amo o controle do Dreamcast. Eu amo o controle do primeiro Xbox. Então, controle grande na minha mão, medonha, é muito bom, é muito confortável. Mas é óbvio, que nem eu falei, aquela porra parece um tijolão, tá ligado? Parece uma rapadura de 4 kg. Então, tá lá, mas foi feito, né? Um dos controles já feitos já. Talvez a gente não precise, porque, mano, a gente já vai mandar o segundo, que é um VR novo aí, um Virtual Reality aqui, que já é pra fazer o Mark Zuckerberg dar uma tremida na calcinha já, porque...
Ficou com medo.
Já dá uma tremida ali, porque vai competir direto com aquele óculos caro do cão lá, que é o... Como é que é o nome? Esqueci o óculos da Meta.
É Meta, né? VR.
Não, sei não lá. É, tem um nome aquela bosta. Eu esqueci qual que é o nome do óculos da Meta.
Quest.
É o Quest. É o óculos Quest lá do Mark Zuckerberg, pra concorrer diretão com ele. Aí o Zuckerberg já tremeu a perereca. Então, já deixou claro ali. Mas não é nenhum desses dois pontos aí, o que o Gabe tá querendo falar. Pô, ó, é esse aqui. O principal é a volta do Steam Machine, porque já teve um primeiro. Não sei pra que a galera já sabe, já teve um primeiro. Parecia um daqueles grill, tá ligado? De negócio, parecia aquelas lancheiras elétricas. E agora ele chegou pra fazer, trazer aí, bote o seu nome aí da Steam Machine, Gabe Cube, Gabe Box, Gabe Drive. Gabe Drive é bom também. Tem várias formas aí de chamar carinhosamente, né? Porque é o seguinte, mano. O GameCube aí, ele... Eu vou ficar falando GameCube, aí as pessoas vão achar que é o nome do jogo. O Steam Machine, tá? Ele é um consolinho. É um consolinho aí bem bonitinho. Aê! Consolinho de videogame. Quadradinho, pequenininho, tá? Que vai rodar toda a biblioteca da Steam. Então deixa eu só passar as especificações aí para as pessoas que são taradas em tecnologia. O processador é um AMD de arquitetura Zen 4, 6 núcleos e 12 threads, tá? Ele é semi-personalizado, porque é até 4,8 GHz, com a potência térmica ali de 30 watts. Ou seja, ele é um pouquinho quente, mas ele trabalha muito bem e ele é semi-personalizado. O que é semi-personalizado? Ele não é que nem o que a gente compra, tá ligado? Do mesmo tamanho. Ele é feito pra eles, tá? Então tá aí a AMD fazendo os GameCube aí. E a GPU, a placa de vídeo, é uma AMD com 28 unidades de computação de arquitetura RDNA3. Que tendo um RDNA3, dá uma sustentabilidade fodida pra FPS, essas coisas assim. Não é FPS de tiro, FPS e a quantidade. Tá? Também semi-personalizado, ou seja, pra caber naquele quadradinho, né, tem que ser semi-personalizado mesmo. Frequência máxima estável de 2,45 GHz, com potência térmica de 110 watts. Quando ele coloca frequência máxima estável, diga-se, faça overclock se quiser, tá? Games. Pode brincar, pra ficar games. Aí vai rodar mesmo. Memória 16 GB de RAM DDR5, mais 8 GB da VRAM, que é GDDR6, tá? Então, tá tranquilo.
Tá ótimo.
A energia, fonte de alimentação interna, é uma bivolt, tá? 110-220, tranquilo. Nada demais. Armazenamento, vai ter dois modelos do Steam Machine, tá? Que você vai ter um SSD NVMe de 512 GB ali, que é só pra você dar aquela brincada. E um que vai ter de 2 TB, tá? Ambos os modelos incluem uma entrada de cartão micro SD de alta velocidade, tá? Então já pra... Por que ele tá colocando micro SD de alta velocidade? Se você quer ter minha memória, compra um SD, bonitão. Tá tranquilo.
Será que vai ser possível alterar esse SSD?
Então,
abrir ele e tal. Mais pra frente, talvez ele libere, né, e fale.
Então, quando ele colocou ali na especificação, ambos os modelos incluem uma entrada de cartão micro SD de alta velocidade, o que me aparenta ser, não dá pra você alterar, ou você compra de 512 GB, ou de 2 TB, ou de 2 TB, mas você pode colocar um micro SD do bom, que ele vai conseguir fazer o trabalho. Ah, quero pegar um micro SD de 500 GB, que é fodão, que eu comprei aqui. Coloca o cartão lá e coloca teus jogos. Aumenta ali, tá ligado? É. Tá tranquilo. Tá. Entendi. Falando, pode, aguenta. O nosso neném tem 2,6 kg, tá? Então, e ele vem com SteamOS 3 aí, baseado em Arch Linux. E ele é feito em área de KDE. KDE é bonito pra caralho, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Pensa num trem bonito, é isso aí. Ou seja, é um PCzinho, tá? Que você pode colocar aí o que você quiser, no fim das contas. Pode colocar o sistema operacional se você quiser. Se você quiser colocar o Windows ali, você Windows. Pode ficar à vontade. Mas o foco dele é claramente... É porque, assim, daí você vê os boca de buceta na internet que fala assim, mas olha aqui. Aí bota uma lista na Kabum, fiz o computador igualzinho e vai sair muito mais barato. Esse aí, na hora que chegar no Brasil, vai ser não sei quantos mil reais. Brother, quem monta PC, quem já tem PC, quem sabe usar PC, mexer em PC, já é da Steam. O Gabe não tá ligando pra esse tipo de público. Ele não tá fazendo isso pra isso, tá ligado? Ele sabe quem vai montar um PC, a primeira coisa que o filho da puta vai instalar é a Steam. Então ele não precisa pensar nessa parte. Ele tá fazendo isso pra quem não quer mexer com isso. Quem quer ter aquilo como um console. Você pega a caixinha, aperta o botão e joga. É isso.
É aquilo que a gente... Eu acho que eu já tinha falado isso, acho que no episódio anterior, enfim. Que são pessoas que, tipo, tem o PC pra jogar, porque é a coisa mais acessível, né? Querendo ou não, os jogos de computador da Steam, eles são muito baratos. De console é caro, não tem como. Mas a pessoa não tem uma especialidade ali de mexer no computador, alterar a placa de vídeo, sabe? É alguém que comprou que um amigo, ou ele comprou já direto, por exemplo, dessas empresas ali de sites que monta o PC pra ele, já manda. Ele não vai saber alterar, ele não sabe mexer, tá ligado? Ele tá no Windows e tá ali porque ele precisa pra jogar. Ele não sabe mexer. Então eu acredito que esse console do Gabe vai vir pra suprir esse pessoal que tá no PC, mas não é aquele high user, que o cara só quer ligar e jogar, tá ligado? E isso vai ser excelente. Essa é a máquina pra ele, tá ligado? Então, independente, acho que do valor, quem conhece, quem é técnico e tudo, vai saber montar, obviamente, um PC melhor e mais barato. Mas, mano, o cara só quer a usabilidade dele ali. Mano, o bagulho é do tamanho... Gente, pega o seu celular, ele é o tamanho do seu celular, tá ligado? Altura, largura e profundidade do seu celular, é uma caixinha. Então, mano, o cara vai comprar, colocar ali na televisão dele e jogar. É isso que o cara vai fazer. E ainda mais com o SteamOS, que é personalizado, ele é um sistema igual do Xbox ou do PlayStation, então... E com todos os jogos da Steam, mano. Isso é foda. E aí o cara, mano, acabou. O cara só vai sentar ali e jogar. Então pode ser que seja mais caro, sim, mas a funcionalidade que ele vai ter pra esse pessoal, ele quer abranger essa grande massa. Porque quem ouve aqui o podcast ou pessoas que são entusiastas, são poucos, tá ligado? A grande massa, cara, não entende. Então ele vai conseguir suprir isso. Eu acho que isso que vai ser foda desse console. Só vamos ver o preço mesmo, né? Se não for muito além, né? Muito fora. Mas eu acredito que não, cara. Eu acredito que...
Não, eu tô chutando em dólar que vai sair, porque você pode tirar da base o que do Game Boy dele. Uhum. E de outro preço de outros consoles. Ele vai ser realmente mais caro. Eu calculo aqui que ele vai chegar aqui a uns 6 conto, tá ligado? Ele vai ser o dobro do PlayStation 5. É o meu cálculo, tá ligado? Vai chegar aqui a uns 6 conto. Cara, pra quem quer jogar... Eu nem sei quantos anos, de tanto tempo que eu fiz de manutenção, que eu tive que montar PC pra um monte de gente. Mano, a maioria das pessoas tá pouco se fudendo. Se tem, não sei quantos quadribilhão de RAM da memória, não sei o quê. Não quer saber disso. Ela fala, eu monto um PC que eu quero jogar tal coisa.
É assim mesmo.
É isso. E tipo, a pessoa não quer saber. E muitas vezes tem muita gente que tem medo do computador, porque o computador, queimou tal coisa, deu problema em tal coisa, mexi em coisa errada. Tem medo de usar computador. é esse o público que o Gabon quer usar. Porque ele já tem a plataforma. Ele literalmente tem uma plataforma com mais de 100 mil jogos. Literalmente.
A melhor plataforma.
A melhor plataforma que já existiu. Então, ele tem uma plataforma gigantesca que você pode simplesmente comprar a porra do seu console. E se você for um minimamente esperto, por causa que você pode, sim, colocar Epic, GOG, essas coisas. Só de onde um filho da puta pegar na Epic, ele já tá ganhando um jogo por semana. Ah, eu não tenho um puto. Eu vou comprar o Steam Machine, eu vou dever pro agiota. Eu não vou conseguir comer amanhã. Você ainda vai conseguir jogar, porque tem jogo de graça. Tá? Então, cara, não é pro público que nem a galera tá falando. Ah, eu monto... Eu até engasguei aqui. Eu monto... Eu consigo montar 6 mil? Eu monto esse aí com 3 mil. Meu brother, eu monto até com menos, velho. Se eu for chegar, ver umas paradas da OLX, ver um negócio no AliExpress, uma placa usada, não sei o quê, eu faço melhor, cara. A questão não é essa. É pra quem não quer se mexer nisso, se meter nessa parada de montar, de procurar peça X, Y, Z. É compra a caixa, coloca em cima da mesa, conecta a parada e vai. Se você é um entusiasta... Ah, eu sou o Capitão PC, gordo. Eu sou o Super PCzão. Então, cara, essa caixinha, você pode pegar, colocar em cima da sua mesa, conectar no monitor, botar um teclado, colocar um mouse, usar tranquilamente como computador, jogar tudo que você quiser com teclado e mouse, colocar qualquer sistema operacional que você quiser, pode fazer dual boot com mais de um sistema operacional, pode colocar Photoshop, é puta que pariu, tá? Você pode colocar qualquer coisa. Ele é um computadorzinho. Tá? Então ele também vai funcionar pra essa pessoa. Não quer ser quem vai comprar um entusiasta. É que nem eu falo, Steam Machine, adorei. Eu sou público? Não, eu não sou público.
Eu também não sei se eu compraria, tá ligado?
Não, então, eu não sou público, porque com 6 mil eu consigo fazer, porra, tá brincando? O PC que eu vou conseguir fazer. Mas eu entendo completamente pra quem não quer esse tipo de preocupação. Ah, sei lá, o técnico falou que a RAM queimou e não sei o quê. A pessoa não quer saber disso. Ela quer pegar a caixinha dela, coloca ali e joga. Enfia na TV, já era, morreu. É isso que a pessoa quer fazer, tá ligado? A maioria das pessoas quer fazer. E eu acho que o pior usuário que tem é aquele que fala não sei o quê, e não sabe a merda que tá fazendo. Só fode o computador dele. É melhor comprar uma caixinha também, tá? Pra não ter esse tipo de problema. Mas... Cara, eu achei do caralho. Eu tava na hora do Gabe entrar mesmo no cenário. Gabe is a new challenger, tá ligado? Chegou que nem... como é que chama? O jogo de luta lá da Nintendo lá, esqueci o nome. Chegou desse jeito aí, tá ligado? E ele... Cara, eu acho justo. Completamente justo. O Steam Deck vendeu muito bem. Muito elogiado.
Pra um portátil, né? Ele é bem robusto e vendeu bem.
E tipo, cara, eu acho uma puta de uma ideia, eu acho que funciona.
Ah, gorda, é que você é um chupa-chupa de PC e do game.
Sou mesmo, nunca em nenhum momento falei que não era.
Ah, e é verdade, só pra comparação, né, dizem que o Steam Machine, ele é 6 vezes mais potente que o Steam Deck, né? Então, exatamente. Ele tem uma potência muito forte, assim, mesmo tendo essas especificações. Que nem você falou, sempre vai ter aquele cara, ah, mas tem a 5090 com o seu... Mano, pelo amor de Deus, gente. Só disso daí ter um Linux é melhor do que o seu computador que você tá ligado? Então, cara, é outra parada, tá ligado? É que normalmente quem fala isso e tudo fica ali no Windows, tudo capado, que é, tipo, forçar o Windows com a potência da placa. Mano, o Windows é um lixo, tá ligado? Pra você jogar. Só dele ter um sistema operacional só pra jogar, só pra ele, né? É baseado em Linux, mas ele é personalizado ali, né? SteamOS. Cara, ele já ganha muitos mais pontos ali. Tem muita... quem quiser, entra no YouTube e vê comparativos de jogos que hoje em dia, por causa da Steam, né? Como o SteamOS ele é baseado em Linux, a maioria dos jogos agora tá saindo e tá conseguindo rodar no Linux. Então, só de você fazer um comparativo do mesmo jogo, mesmo hardware, coloca no Linux, coloca no Windows. O ganho no Linux é muito superior, tá ligado? E isso ainda vai ser, acho que até melhor, porque o Gabe ainda vai personalizar mais ainda com o SteamOS, tá ligado? Então eu acredito no homem também. Vamos ver o que ele vai entregar.
Cara, eu só tenho uma coisa pra falar aqui. pau no cu do Windows. Tá? Antes de qualquer coisa. Um grande pau no cu. Linux forever. Cara, eu hoje eu acho que não tem mais motivo pra usar o Windows. Eu só tô com o Windows pra fazer podcast, porque o Voice Mod só tem o Windows. Mas eu achando outro programa, eu já abandono isso aqui. E aí que eu vou migrar total e eu vou querer ter umas três distros, porque tem a distribuição CacheOS, que ela é pra. Ela tá muito boa pra jogos. Tá insano pra jogos. Tem o que eu gosto, que é a Linux Mint, que, porque eu já era acostumado em Ubuntu. Eu sou cria de Ubuntu, né? E o Ubuntu já era muito bom, já era muito facilitado. O Linux Mint, ele é muito controlado, muito de boa. Tudo que eu tô rodando tá bom. Quando é nativo, o jogo que é nativo, que é o quê? É feito pra Windows, mas também ele é feito pra Linux. Sempre roda melhor no Linux. Sempre. Não tem erro, mano. Porque o Linux é leve, não tem essa putaria toda, esse negócio do Windows, IA, Copilot. Pau no cu do Copilot, mano. Pelo amor de Deus. Ele deve estar me ouvindo, porque tá me espionando aqui. Daqui a pouco ele vai me responder errado, daqui a pouco. Vou perguntar um negócio, ele vai falar, ah, pergunta pra tua mãe, filha da puta. Vai ser isso aí. Que ele vai mandar, vai, fala com o DeepSeek lá. Aí eu.
E falando nisso, né, que a gente tá falando, o Gabe, a Steam, acabou passando na frente da Xbox, né? Porque os rumores eram que eles iam fazer isso, né? Tipo, o próximo console ia ser meio que um híbrido ali, né? Ia meio que ser um computador, PC, com várias lojas e tal. Aí a Steam já passou na frente, fi.
É, mano. E nem tinha porquê, né, ele se preocupar com a Microsoft e essas coisas. Porque o Gabe tá praticamente falando assim, eu não preciso da Microsoft, tá ligado? Eu não tenho necessidade de fazer acordo nenhum. Ele tem o próprio sistema operacional, tá ligado? Cara, é insano. É, eu acho do caralho uma puta ideia. Espero muito que dê certo. Porque se der certo a Steam Machine, o Linux vai crescer assim gigantemente. Ao ponto de não ter por que usar o Windows, tá ligado? E, cara, e eu já não tô vendo por quê. Eu tô pra sair, eu não quero mais usar essa bosta. Quando eu ver que eu consigo fazer tudinho que eu tava fazendo, porque eu também faço produção de jogos, essas coisas, ver tudinho, na moral, mano, pau no cu do Windows. Nunca mais ele vai ver meu computador. Nenhum dos meus computadores. Aí vai ser tudo linucado, aí liso, aí games. Que vai ser, vai ficar games, uma beleza, aí, bom, é isso, você que tá aí, é aquele negócio, eu lembro do outro programa que eu falei, não sei o que, tenta, cara, se você não tiver a curiosidade, não tenta, fica no Windows, tá, porque a única coisa que vai servir é pra você instalar, achar que o bagulho é milagroso, não vai conseguir fazer certas coisas, vai ficar enroscado, vai achar que é uma bosta. Faça se um dia você tiver curiosidade. Fala, nossa, que curioso pra ver um negócio diferente do Windows. Como é que faz? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, um dual boot, só ver o que acontece, tentar aprender, ver uns videozinhos, aprender a mexer no terminal, botar uns comandinhos, botar um sudo aqui, administrador, caralho. Dá uma brincada, daí na hora que você clica, você fala, caralho, isso aqui é fantástico, tá ligado? Quando eu fiz meu curso, eu já era apaixonado, assim. Só que na minha época, que eu fiz meu curso quando? Deixa eu fazer as contas aqui. Uns 15 anos. Acho que eu fiz uns 15 anos que eu fiz o curso. Linux pra jogo era impraticável. Você mal jogava paciência. É. Spider, tá ligado? Não tinha como você jogar nada. Mal é mal um emulador. E mesmo os emulador não era muito praticável ali. Hoje, mano, tá top demais, tá ligado? Tá insano. Mas, vamos ver. Eu falo pra pessoa, vai com curiosidade. Se você não tiver curiosidade, falando assim, nossa, eu ouvi o Gordo falando que tem um Linux que é melhor que o Windows, você vai rachar, porque você não vai saber o que fazer. Você não vai. Vai ver uns videozinhos, dá uma estudadinha, tá ligado?
Intuitivo, né, assim, pra iniciante. Mas depois que ele clica na sua cabeça, cara, ele é fantástico.
É, tem aquela parada, por exemplo, Linux Mint e o Zorin OS, que é os dois que eu normalmente recomendo, esses dois são muito parecidos com Windows. E dá pra fazer tudo sem o terminal. Porque o povo tem medo do terminal, né? Que é o. Tem medo do CMD do Windows, a tela preta com teclinha. A galera tem medo. O Linux Mint e o Zorin OS, eles, se você quiser, nem precisa usar. Dá pra você ir fazendo tudo bonitinho. Lógico que usando, você percebe que é muito melhor. Mas dá pra ir sem fazer, dá pra ir. Mas como ele não é o Windows, tá ligado? E ele vai enroscar, a pessoa vai procurar um negócio e não acha, aí já fica pistola. Tá em outro lugar, mas também ela já tá de má vontade. Então eu falo, fica no Windows. Deu curiosidade, deu vontadezinho de aprender, daí vai lá. Porque daí você vai ver um mundo completamente novo. E fora dessa bagaceira que é o Windows aqui. Que eu acho que vai chegar uma hora que não vai dar mais pra usar, mano. É simples assim.
Vai ser por então, assinatura, mano. Eu tô vendo isso aí, os próximos.
Eu não duvido nada. Não duvido nada.
Você aliás, vai ter que eu pagar, tipo, assim, 20, 30 reais pra usar o computador por mês, tá ligado?
É. Eu acho que se esse fosse o problema, que nem é o problema, porque quem vai usar tem mais que pagar mesmo. Agora, tipo, o problema que eu vejo de verdade, de coração, é que se um Windows 12 da vida, alguma coisa, seja só online, em nuvem, tá ligado? Eu acho que esse aí é o fim. Aí acabou. Você não pode ligar o negócio sem ter internet. Que nada vai funcionar. Ele nem buta, tá ligado? Aí acabou, mano. Aí já era. Esquece. Que eu acho que esse é o futuro aí do que vai acontecer. Eu
também acho que vai acabar fazendo isso aí, mano.
Então. Mas é isso aí. Já li no cão um pouco. Mas eu sempre falo. Eu não sou o cara chato do Linux. Fala, mas vê o Linux que é melhor que o Windows. Não. Vai ter gente que o Windows vai ser melhor pra você que o Linux, tá ligado? A questão é, tipo, se tiver vontade de tentar, vai com a mentalidade de que você queira ver algo novo, tá ligado? Que você queira aprender algo novo. Antes de ir, vai ver uns vídeos. Tem um canal aí, chama Dio Linux. Muito bom o canal. O rapazinho barbudo, ele é muito bom no que ele tá falando. Ele fala com calma, tranquilidade, tá ligado? Então você vê ali tudo certinho. E se você quiser ver o puteiro tocando, vai lá ver o 1155DT. Que quando ele vê, ele começa a mexer no Linux, meu amigo do céu, como é que é? A do silício virar areia. Ele mexe em tudo, tá ligado? E cara, mas assim, é muito bom. Eu recomendo. É isso. Deixa eu parar com essa coisa, porque tem gente que fica bravo, né? Tem, lá vem o filho da puta falando do Linux. Eu sou assim. Eu não aguento o linuqueiro. É que nem, por exemplo, ó, eu gosto de Linux, eu gosto de heavy metal e eu sou comunista. E eu não ando com nenhum dos três, porque eu acho os três muito chatos, os três grupos, tá ligado? Eu não consigo, tá ligado? Então, assim, eu gosto, mas eu não fico praticando também. Bom, é isso aí. Acho que a gente tem mais um temazinho. Vamos escolher um temazinho aqui. Vamos falar mal da Rockstar? É sempre gostoso.
Eba!
Eita! Falar um pouquinho
mal da Rockstar. Não fala isso não, que o Dava Jones vem aqui, viu? Ele vai aparecer.
O Mago?
O Mago, ele vai
Ele vai chegar aqui.
Wesker!
Dava Jona. Bom, o negócio é o seguinte. Aquelas bostas daquele jogo, né? Parou no Bully. Mas tudo bem. É o seguinte. Esse texto aqui que eu peguei foi do Apelão, lá da Substack. Se você for no Substack, lá vai ter a galera lá. Você pode seguir uma galerinha. Tem um maluco Apelão aqui. Eu vou citar um pouco do texto dele. Ou tudo, não sei. Vamos ver a velocidade que eu faço isso. Porque o texto é meio grande. Mas só pelo menos passar, né? Então esse texto é dele, tá? Do que ele escreveu um 8 de novembro de 2025. Eu acho que é melhor do que se eu simplesmente falar. E eu vou dar meu pitaco também aqui. Porque a gente tem que dar nossos pitaquinhos aqui. Então, vamos trazer aqui. Seguinte. Poucos dias antes de anunciar a decisão de novamente adiar o lançamento do GTA 6, a Rockstar demitiu mais de 30 funcionários dos estúdios do Reino Unido e Canadá. A empresa alega que o grupo de trabalhadores estava vazando informações confidenciais em um fórum público, tá? O grupo demitido, por outro lado, diz que a situação fatídica foi bem diferente do que a empresa narra, afirmando que o que provocou as demissões foi, na verdade, a mobilização do grupo para se sindicalizar. Em um relato publicado por um trabalhador anônimo, diretamente envolvido na situação, ele diz que o grupo de pessoas demitidas foi contatado pelo RH, tá ligado? O RH chamou eles lá, falou, vem cá, conversar um papinho aqui. E dispensado sem muitos esclarecimentos. Só mandou embora. Falou, pode ir pra casa. Recebendo apenas uma breve carta da empresa com a informação de que o vínculo de emprego foi encerrado por conduta indevida. Né? Além de tudo, os filha da puta faz o cara fazer aquela porra daquele GTA 6, deve demorar 200 anos pra fazer. Na hora que termina, eles mandam embora, né? O relato inclui informação de que entre os demitidos Havia pessoas que trabalharam por quase 20 anos na empresa e nunca tiveram alguma falta disciplinar durante todo aquele período. Imagina, mano, você trabalha 20 anos na porra da empresa, não falta um dia, faz tudo que é certo e é mandado embora. Do nada, assim, tá ligado? Só porque queria fazer sindicato, queria se defender um pouco, queria se proteger. E, além disso, consta na publicação que o servidor do Discord e que eles participavam e tratavam de assuntos da categoria era privado, contendo apenas empregados da Rockstar e alguns membros da IWGB Union, que é um sindicato independente do Reino Unido. Coincidentemente, todos os funcionários demitidos faziam parte desse ecossistema, tá ligado? Então, a Rockstar foi na crocodilagem mesmo, e foi porque falou, ó, os caras vão fazer sindicato e demitiram, tá ligado? O outro detalhe narrado na postagem é que uma semana antes da demissão, o grupo do Discord havia alcançado 200 membros, e isso permitiria que eles tivessem o quórum mínimo para começar a propor negociações coletivas, que é uma das funções típicas de um sindicato, né? Você tem uma quantidade certa de pessoas, aí você consegue fazer a conversa para você exigir aquilo que é de direito seu, né? O sindicato, como entidade representante dos trabalhadores, tem o condão de representá-los diante do empregador e levar a pautas e negociar de acordo com o interesse dos empregados. Em suma, os esclarecimentos prestados pelo ex-funcionário acusam a empresa a agir propositalmente com intenções antissindicalistas, tá? É o que eles chamam de onion busting, que é quando a empresa vai atrás de quem tá tentando se sindicalizar, fala e demite e ameaça mesmo. O conflito contra a legitimidade e existência dos sindicatos é uma típica marca do estágio capitalista neoliberal, tá? Então é o seguinte. Por isso, o antissindicalismo é necessariamente um fenômeno político. A tendência neoliberal de políticas ofensivas antissindicais que se expressam conjunturalmente em diferentes formas nos variados contextos. As reformas políticas, as mudanças econômicas e a ideologia predominante que estruturam a fase neoliberal do capitalismo enfraquecem organizações coletivas de trabalhadores nos espaços de participação, negociação e diálogo social. A expansão da internacionalização do capital na chamada globalização neoliberal afetou diretamente o sindicalismo, tá? Mas a despeito disso, os sindicatos criaram formas aí de resistir e reagir às características sindicais do neoliberalismo. Bom, isso já foi feito em várias formas. Aqui no Brasil a gente tem até boas leis para sindicalizar, né? Apesar de eles terem conseguido mais, muito mais no fator Amazon Style, porque assim, a Amazon, os funcionários quase se sindicalizaram. Se a maior empresa com a maior quantidade de funcionários no planeta tivesse conseguido se sindicalizar, os funcionários, né? Ia ser o tipo um puta de um feito, tá ligado? Mas a Amazon conseguiu, né? Naquela brincadeira de ficar colocando sempre, até no banheiro, cartazinho anti-sindicalização, que sindicato pega teu dinheiro, rouba teu dinheiro, não sei o quê. Conseguiu quebrar e não conseguiram ter um número suficiente ali pra fazer o sindicato. Que é o que se faz. Nos Estados Unidos, sindicato, mano, é praticamente um.
Não existe, ali, né? Não.
É. Tipo, eles até faz, mas não tem direito, não tem lei pra isso, esse tipo de coisa. No Reino Unido, uma parada é diferente. Então, o que acontece ali no Reino Unido? A galera ali da Rockstar foi levada pro parlamento inglês, que foi apresentada a uma parlamentar do Partido Liberal Democrata. Trabalhadores que permanecem na empresa manifestaram apoio aos demitidos, assinando carta que pede que os colegas sejam imediatamente reintegrados em seus cargos, tá? Então já tem gente ali no meio do parlamento inglês falando do que a Rockstar tá falando, de como foi mandado embora e de como tá antissindicalizando a parada. Então, antes de qualquer coisa, depois de todo o texto, toda essa parada, primeiro, pau no cu da Rockstar, pega esse GTA 6 e enfia todinho no seu cu, essa merda desse jogo que você fica reciclando o tempo inteiro, desde o 3, tá ligado? Fica reciclando, fazendo a mesma coisa, só melhorando o gráfico, com aquelas histórias bosta, com um monte que dependendo, parece que o negócio é só assim, um monte de gente que a cada 4 palavras fala 3 palavrão, tá ligado? Hey man, fuck man, hey shit, dude. Ah, vai tomar no rabo. E aquela porra daquele Red Dead que fazer jogo de faroeste, porra, vai pra puta que pariu também. Mas, como ele é um jogo aos moldes de algoritmo, porque é assim que eles fazem, é uma mesa com um monte de gente vendo o que é o que tá em alta pra conseguir lançar o jogo. Aliás, esse é um dos motivos que eles atrasam pra caralho, pra fazer esse jogo, que é conseguir manter ele fresco pra, na hora que ele vai conseguir ser lançado, além de tirar todos os problemas e defeitos, né? E o crunch fudido que eles fazem com esses programadores, fazendo, trabalhando 20, 24 horas por dia, correndo, não paga direito, paga que é uma bosta, pra lançar a parada, ganhar bilhões e nem pagar os caras direito, mano. É essa que é a parada. Que é os únicos que realmente se importam com o jogo, é os desenvolvedores, são os únicos. Os donos da Rockstar, os caras da maleta, os acionistas, a puta que pariu, eles estão cagando, nunca nem viram, nunca nem pegaram no controle. Eles querem a grana, tá? Eles querem o dinheiro. E eles sabem que esses desenvolvedores vão saber fazer, vão ser do jeito que é, mas não quer dar nenhum direito pra esses caras, tá? Isso não é novidade, não, mas a Rockstar é fantástica como eles estão cagando pra quem trabalha pra eles. Nossa, eu acredito que trabalhar pra Rockstar deve ser um pesadelo, tá ligado? Pra ficar fazendo aqueles... Nem jogo eles fazem, né? É até difícil de falar que é uma empresa de videogame, porque eles não fazem o jogo. GTA V, mil anos, tá aí, GTA V. Aí faz um Red Dead Redemption pra durar 10 anos. Não faz, fica 15 anos pra fazer um jogo, aí lança. Aí vai vender pra torta direita, né? A gente sabe disso. O ano que lançar o GTA 6 já ganhou, não importa que o jogo vai lançar junto. Foda-se. Mas, tipo, a gente é a Rockstar, mano. Rockstar não é novo isso, a Rockstar já tem muitas reclamações há muito tempo, tá? De crunch, de funcionário e o caralho. Mas é isso aí, tô estressado, seu Wesley, pode falar alguma coisa.
É, cara, isso daí é meio que... A gente só tava esperando isso acontecer. Quando o pessoal começou a se reunir, tudo, eu vi toda a matéria e tal, eu li. Acho que tá tendo ainda manifestações ali na frente da Rockstar e tudo. Ainda bem que é ali no Reino Unido que aconteceu isso, que pelo menos tem. Parece que tá tendo um aval um pouco maior ali, né? Dos direitos e tudo, trabalhista. Mas vamos ver, cara. Eles acabaram. É foda, porque talvez não tenha a ver, né? Ou tenha, porque teve todo esse. Essa história aí. Aí eles foram lá e adiaram o jogo. Agora vai lançar lá em novembro, né? Acho que é maio, alguma coisa assim. Jogada pra novembro. Aí vamos ver até onde vai esse jogo e tudo. E você vê muita gente ali que, cara, quer o jogo e não sei o quê, estão ficando desanimados. Tem gente que tá desanimando. Porque, cara, é 12 anos pra sair um jogo. Tá começando a ter um monte de burburinho, essas coisas que tá acontecendo. Sinceramente, acho que o último GTA que eu joguei, assim mesmo, foi o San Andreas, que eu gosto. O 4 um pouco, o 5 eu não joguei tanto. Tipo assim, eu entrei, joguei, não gostei, fala a verdade, não, sabe, não me anima, não gosto, não sei. E o próximo, cara, vai ser muito mais essa coisa do hype também, né? Tanto tempo, vamos ver como vai ser e tal, né? A liberdade do mundo aberto, cara, vamos fazer videogame, né? Se você quiser a vida real, já tem muita coisa acontecendo, cara. Então, eu acho que é isso também. Mas vamos ver, né, como vai ser. Vai vender pra caralho. Vai ser o maior lançamento de videogame e tudo, mas, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que, né, isso se resolva, pelo menos essa parte de todas essas demissões, né, tem um aval. Parece que eu vi assim, que tipo assim, os caras só ligou, ficou 2 minutos no telefone e você tá sendo mandado embora. E o cara tinha 20 anos de empresa, tá ligado? É um bagulho meio bizarro, é bizarríssimo isso. Então, vamos ver como se desenrola, né, como que o Reino Unido vai... Do CD com tudo isso e só esperar e torcer, né? Pra esse pessoal pelo menos ter um amparo, alguma coisa. Porque você ficar tantos anos assim numa empresa e ser só mandado embora é foda.
E lá as leis lá no Reino Unido não é brincadeira não, irmão.
É, então.
Ali não é sacanagem não. Foi ali...
Foi ali o negócio da Apple, né?
É. Que ele, frescurinha, não vai botar carregador. O USB vai ser diferente. Eles falaram, não, padroniza o USB e vai colocar com carregador aí que ninguém é obrigado a comprar separado, não.
A loja também, né? Porque a Epic tava brigando com a Apple, porque isso, a Apple no iPhone só podia ter a loja da Apple, né? Uhum. Aí a Epic foi lá, uma coisa boa que a Epic fez, né? Ela foi lá, entrou com o processo e ganharam. Agora você pode ter várias lojas ali de aplicativos dentro do iPhone. Antigamente era não podia, o iPhone só não deixava. Tipo, você compra um hardware e é exclusivo, você não pode usar mais nada lá dentro. Então, pelo menos o Reino Unido tem essa liberdade, né? Eles veem um pouco mais os direitos, então vamos ver, né, o que acontece aí.
É, aquela parada lá, tipo, sem impressão, grandão, manda em tudo, só que ali o... como é que chama? É que tem um histórico complicado aí, que, porque lá no Reino Unido quem manda mais é o Old Money. Por causa que o Old Money é aquelas pessoas que é herdeiro desde 1700 e não sei quanto de dinheiro, de
oligarquia,
terras, essas coisas.
Né? Essas coisas, né?
É. E o New Money não manda muito lá, que é a galera do silício, da grana, essas coisas, não manda muito lá. Então, normalmente, a mão pesa um pouquinho. E como é um mercado muito grande no Reino Unido, que manda muita coisa na Europa, eles não tentam bater de frente, não, tá ligado? Mas, é bastante interessante aí ver o movimento. Espero muito que a Rockstar tome muito no cu. Eu criei várias multas para eles lançarem esse GTA 6, assim, ao ponto de nem valer a pena. E pra mim eles realmente só adiaram mesmo, por causa que é pra ver se a galera esquece um pouco, que vai esquecer que das coisas que acontecem, e lançar depois mais fresquinho lá, com todo mundo animado, gostando, pagando todos os streamers possível pra jogar GTA 6, e por aí vai, né? Mas é a mesma coisa, não tem o que mudar. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes do negócio. Não adianta nem eu querer jogar um GTA 6, porque não tem o que mudar. Vai ser numa cidade, uma história de alguém, sei lá, roubando alguma coisa, e um monte de gente em volta falando palavrão. É isso que é GTA. Há muito tempo. O GTA 3, o San Andreas ainda tem uma história. Eu gosto do CJ. O CJ, ele ainda é, tá ligado? Ele tem um carisma. Tanto que usam ele como brincadeira até hoje. Os outros tem eu nem
aquele,
lembro, mano.
Eu lembro daquele sistema de gangues, né? Que tem uma parte ali no jogo. Aquilo é muito foda, tá ligado?
Os Red e os Blues,
coisas,
tá ligado?
É, que você tem que... Como que é? Conquistar ali parte da cidade e tal. Isso nunca foi implementado depois. Em nenhum outro GTA. Então tem um charme. Vamos ver, né? É porque todo mundo fica assim que vai sair o GTA 6. Nossa, mano, os caras falando da bolha que tá saindo da água. Mano, você jogando, você vai parar pra ficar olhando isso? Pelo amor de Deus, gente. O Red Dead, por exemplo. Os caras olhando o saco do cavalo que murcha ou não. É? Tipo, porra.
Você vê que é isso que é o marketing dos caras. Olha como fazemos os negócios. Mano, com uma tonelada de dinheiro, se não conseguisse fazer, mano, podia fechar as portas. Fecha as portas, que vocês não sabem.
12 anos e, tipo, uma tonelada de dinheiro, porra.
Com 12 anos e uma quantidade de dinheiro absurda, se eu não conseguir ver o anel do cu do cara, fecha o jogo. Porque tem que dar pra ver. Que não é possível. Um negócio desse, e eu duvido que ainda com o environment o GTA 6 consegue chegar perto do Cyberpunk 2077, no sentido de environment de mundo aberto, não da quantidade, eu tenho certeza vai ter muita gente, nossa, vai ser muito variado com vários gráficos, eu tô falando do environment, de como funciona a cidade, conexões, esse tipo de coisa, tá ligado? Aí vai ser aquela mesma coisa de sempre, um monte de gente em volta, hey, shit man, ele dá um tiro, aí aparece alguém morto na calçada. E aí você pode meter o louco, roubar o carro, é a mesma coisa, não tem nenhum de inovar, tá ligado? Então cara...
É que eu vejo que, tipo assim, eles vão querer implementar muita coisa, que, tipo assim, é legal pra você ver um vídeo. Por exemplo, que nem o Red Dead, tem a rotina dos NPCs, tá ligado? Ele vai pra casa, faz tudo, tem uma história de vida. Mas, cara, pra você jogando... Quem que vai ficar parado andando só olhando o NPC, tá ligado? Não vai, cara. Ele vai ser um jogo que vai ser lançado, vai vender pra caralho. Eu não acredito que ele vai ser um jogo ruim. Eu acho que vai ser um jogo bom, mas não vai ser tudo isso que todo mundo tá falando. Ele vai ser tudo isso pra quem cria conteúdo. E aí ele vai ser foda. Que aí os caras vão colocar detalhe pra caralho. Ah, vocês viram, tipo, se você dá um tiro... O cara vai até a casa dele, que é quilômetros da cidade, liga pra polícia, a polícia sai do centro da... Sabe, essas coisas assim, detalhes que acontecem, entendeu? Que vai ser bonito, lindo pra você fazer um vídeo no TikTok, no Instagram, tá ligado? Mas você jogando, cara, você não vai prestar atenção nessa porra, tá ligado? Então, é isso, o GTA vai ser um jogo que vai ser... Ele tá sendo feito pra geração atual pra fazer vídeo e pra ele viralizar, é isso. É simplesmente isso que ele vai ser.
Cada dia eu tô mais cansado de jogo de AAA, viu? Tô mais ficando assim, tipo, nossa, que legal, nossa, que novo, hein? Ah, eu nunca vi isso que você fez aí. e outra, tudo bem, aí vai no gosto das pessoas. Eu não gosto de jogo com coisa normal e atual ou coisa que existiu. Eu gosto de dragãozinho, eu gosto de RPG, eu gosto de summon assim, o demônio, o satanás aparecendo. Gosto de futuro, arma laser, carro que voa. Eu gosto de um mundo diferente. Eu não gosto de jogo assim, tá ligado? Essa parte que eu tô falando é só o meu gosto. É só o meu gosto. Não tô falando que essa parte é ruim em jogos, não. Mas eu gosto muito eu, da,
tipo, do tópico. Falando do meu gosto, eu não suporto o jogo de tiro de guerra, tá ligado? Tipo, esses Call of Duty, Battlefield que tá saindo. Tem, quem gosta, mano, quem gosta tá falando que tá foda. Mas, cara, eu não quero nem encostar, tá ligado? Pra mim já deu. Eu jogava os primeiros lá, que era, tipo, Medal of Honor, eu achava foda pra caralho. É, os primeiros Call of Duty até eu jogava, Battlefield. Mas, cara, já deu, já, acabou. Tem uma hora que, tipo, a receita vai, cara, só melhora o gráfico. Nossa, o prédio explode. Tipo, beleza. Tá ligado?
Eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Aconteceu comigo, por causa de um jogo assim. É, saturou tanto no fim do PlayStation 2 e aquele início do Xbox 360 e PlayStation 3 de jogo de tiro de guerra, e tiro de tudo quanto é tipo, que eu também, assim, eu não consigo. Tiro de guerra, tipo, guerra, Segunda Guerra Mundial, essas coisas, eu não suporto, irmão, eu não suporto mais. Cara, chato pra caralho. Eu acho que era tudo, saturou tanto aquela época que eu acho que afogou eu pro resto da vida, eu não consigo mais.
Tá, então, pra mim é isso, mas, tipo assim, quando aparece um FPS com uma, um conceito diferente, uma gameplay diferente, aí eu gosto. Por exemplo, o Dishonored, né? Eu já até trouxe aqui. Eu acho ele foda. Tipo, BioShock. É uma temática. BioShock também, eu joguei, zerei o primeiro. Tem que jogar os outros, que eu não joguei ainda, mas eu quero jogar. Entendeu? Tem um jogo outro que sai, um FPS, cara, que ele tem uma temática diferente dessas coisas de guerra, só você sair dando tiro, sabe? Aí eu acho ele foda, que aí ele tem uma proposta diferente mesmo. Mas, cara, Call of Duty, sabe? Mano, pra mim, sei lá, mano, pra mim não faz sentido. É meio que, mano, FIFA, tá ligado? É FIFA, todo ano lança e os caras compram o mesmo jogo todo ano. Porra.
Eu não sei a diferença. Você colocar as imagens Battlefield, Call of Duty, se o Battlefield é 6, é 5, é 4, pra mim é tudo.
Já tá no 7, sei lá.
Então, eu não entendo. Aí a galera falou, nossa, Battlefield 6, muito foda. Eu nem sabia que isso aí tava no 6, mano. Eu nem sabia que tinha saído outro.
Acho que tá no 7, sei lá, o Black Ops 7, alguma coisa assim.
Eu nem sei qual que é a diferença mais, tá ligado? Eu gosto de jogo de tiro, assim. Eu também gosto de jogo de tiro, que é pelo refinamento. Um bom exemplo é Doom Eternal e Doom 2016.
Sim.
Ele ainda é um jogo de tiro, que você mata demônio, beleza, essas coisas, mas ele ainda é muito puro jogo de tiro. Só que ele é muito refinado, tá ligado? Quando você joga ele, você se sente bem matando, tá ligado?
Demônio.
Demônio. E, tipo, aí você vai lá dar um tiro na cara do capeta. Porra, mano, é muito. E a música tocando, porra, eu gosto. Agora, ai, guerra, mais uma guerrinha. Ai, que bonitinho, que legal. Não aguento, não suporto. Agora você quer me matar. Pega uma Scania e enfia no meu cu, que eu vou preferir do que jogar esses, tipo, esses Battle Royale louco. É que nem mais Battle Royale, é de time, né? 5 contra 5.
Uhum.
Essas coisas, tipo, mano, o Geraldos, o Fortnite, Call of Duty, essas coisas. Mano, me dá um tiro no rabo e mira na minha garganta. Mas eu não consigo jogar 15 minutos disso aí. 10 minutos.
Acho que eu nunca joguei Battle Royale, você bota fé? Eu nem no PUM que teve, na época, mano, eu nunca joguei um Battle Royale, nunca joguei na minha vida.
Sabe quando que eu joguei um Battle Royale? Foi na casa de uma ex-namorada minha, em que eu fui obrigado a jogar Fortnite. Foi a única
nunca
vez que eu joguei.
Eu nunca instalei Fortnite, eu não sei nem como abre, não sei nem o lobby como que é.
Eu também, mano. Mas assim, se você me perguntar se eu lembro, não lembro, mas foi a única vez que eu me preocupei em abaixar. Mano,
Você bota fé que eu acho que era da hora o Fortnite quando era aquele bagulho de zumbi. Acho que eles tinham esses bagulho, né, de proteger o castelo. Acho que era a primeira versão que saiu. Eu acho que aquele lá, eu ia gostar. Tipo assim, vem a horda e você tem que proteger, tiro e tal, da hora. Mas esse agora, tipo, cara, sei lá, virou farofa. Pra mim, eu não sei nem jogar. Não sei.
O Goku com uma metralhadora enfrentando um Snoop Dogg, tá ligado? O bagulho louco
pra
assim.
Pra mim não faz sentido essa porra.
Não tem sim. É que nem Magic. Nem vou tocar nesse assunto. Não, mas não, cara, mas é tipo, teve um saturamento de certas coisas. Eu gosto do fantasioso, do fantástico. Por exemplo, pra mim, o jogo do ano, eu já falei, foi Silent Hill F. Mas eu creio que o Clair Obscur ganhe. Uhum. Apesar que eu acho que o Donkey Kong Bananza merecia também.
Uhum.
Porque ele é um. Por mais que eu odeio a Nintendo, eu odeio a Nintendo.
Tá? Com todas as forças.
Com tudo que tem. O Donkey Kong Bananza, ele é muito bom. Só que eu falo, por que que eu acho que ele não ganha? Porque ano passado ganhou
Astrobot.
É o Astrobot. Aí eu... E ele já é do estilo, então eles não costumam ficar repetindo, tá ligado? Aí eu... Mas assim, tipo, merece, porque o jogo é muito, muito sustenta, tá ligado?
Uhum.
O jogo sustenta bem,
é gameplay, grande, né? Querendo ou não, a Nintendo sabe fazer gameplay, isso que é foda.
É, mano, e eu joguei aqui, do meu jeito aqui.
Eita.
E aqui, porque a gente tem que dar um jeito, né? A gente vai e consegue ali ver. E também depois vi os vídeos e falo, mano, esse jogo é muito consistente, tá ligado? Ele funciona muito bem. Mas eu acho que o Clair Obscur vai ganhar ali, porque... Ah, mano, porque também não tem nada melhor, vamos falar a verdade aí. Que foi meio fraco aí o negócio. Silent Hill F foi fenomenal, mas eu sei, jogo terror não entra. Esquece. Isso aí é, nem adianta torcer.
Talvez algum que vai entrar vai ser Resident, mas é muito difícil também.
E mesmo assim, se entrar, não ganha.
É, também eu acho que não ganha.
Se entrar, não ganha, não vai pra lugar nenhum. É isso, não tem jeito, mano. Não... É. Mas é isso aí. E tá bom, o Clair Obscur, a gente fez um programa todo, ele é um ótimo jogo, ele merece,
sim, né? Sim, sim. Eu também, tá? Eu tô torcendo pra ele, eu acho ele um excelente jogo. Dos jogos do ano, não sei se foi o melhor que eu... Tipo assim, de novo, jogo novo, assim, desse ano, eu acho que foi o melhor. De 2025, uhum, foi lançado, eu acho que ele é o melhor que eu joguei. Mas só que eu joguei muita coisa boa de outros anos, né, então... Mas eu acredito que ele vai acabar ganhando, sim, merecido. Pra mim, pelo menos, merecido.
Ele teve... Sabe por que toda vez, todo ano, eu acerto o jogo do ano? Porque eu sei exatamente que todo ano, o maior peso é o quanto o jogo fez sucesso nas streams, de Twitch, essas coisas assim.
Uhum.
E o Clair Obscur fez muito sucesso quando saiu. Muito, 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 muito sucesso. Não tinha um... Mano, tinha... Eu sigo gente que joga xadrez, tava jogando Clair Obscur. Gente que joga Magic, tava jogando Clair Obscur. Que joga outra... Tava todo mundo jogando, tá ligado?
Uhum.
E eu fui dar uma olhada, né? Fui ver a versão PPP2 lá do negócio, ali. Eita. Né? Fui dar uma olhada lá na Steam Verde, lá.
Eita.
Aí eu... E eu joguei assim. Eu achei ele muito bom. Ele tem uma história contundente. Tá tudo no podcast. Mas é aquele negócio, mesma coisa do Hollow Knight Silksong, assim, tá? Mas também não tem nada de novo. Tem nada de diferente ali. Eu vi muito Persona ali, tá ligado? Eu acho Persona um jogo melhor ainda. Mas assim, tipo, tá bom. Melhor que certos jogos ganhar, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu lembro do ano que quem ganhou foi o Overwatch, cara.
Aí é
brincadeira.
Foda.
Não, ali eu falei, acabou. Virou zona isso aí. Foda-se. Mas é isso. Eu não gosto. Eu odeio tanto jogo online que, mano, a minha empresa favorita é a From Software e eu nunca tive vontade de jogar o Elden Ring Nightreign, tá ligado? Nightreign.
Eu instalei ele só, mas.
Eu não tenho vontade de
não.
ver. não tenho vontade, não quero saber. Ah, mas daí. Mas, gordo, dá pra jogar sozinho. O jogo não foi construído pra jogar sozinho.
Ele não foi feito. Mapa... Eu joguei um mapa sozinho, cara, não dá.
Ele não foi feito. Ele não foi feito pra jogar sozinho. E a movimentar. Tudo que eu amo de movimentação na From Software lá virou Devil May Cry. Virou Bayonetta, tá ligado? Bicho rápido que só na desgraça ali, não tem como. Bom, acho que a gente tem um programa. A gente teria até outro negócio. Ó, outra pauta: Sony comprou a Band lá e agora achou que tá uma bosta. Tá só perdendo dinheiro. Destiny 2 ninguém joga mais, aquela bosta. Tão se fudendo, perdendo dinheiro. É isso aí. Tem alguma coisa pra comentar dessa bosta? A Sony também
não,
vai se fuder mesmo, né?
Eu nem sabia que eles fizeram isso. Não, não tem nada pra comentar. É
um grande pau no cu da Sony. Ninguém liga pra Sony, tá? Que tá chato. Agora o negócio
só pra falar, acho que teve um outro... Um evento aí da Sony esses dias, eu acho, mano, lixo completo. Sinto muito, mas foi um lixo.
Antes de ontem.
É.
Nada.
Lixo.
Isso que eu falo, o Gabe chegou no outro dia e falou, ah, parece que não teve nada aí no evento de vocês, meninada. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Tipo, sabe, vem cá, deixa eu mostrar um negócio aqui. Você gosta de games? Tá ligado?
Games. É.
Aí ele mandou o GameCube lá, o Steam Machine. Bom pra caralho.
Tecnologia!
Tá aí, é isso. A gente tem um programa.
Já bastante fazendo... programa.
Tem muito programa aqui, tá bom já. Tem que trabalhar aqui, senão tô fudido. Então, tá aí, é isso, né? Chega, tá bom. Ó, até tinha outro tema, tive que cortar ali um tema. Porra, tá bom pra caralho. Eu vou pensar melhor nesse negócio de fazer uns temas, tá ligado? Dar uns negócios interessantes. Que fica melhor, o programa flui melhor, né? Fica mais interessante daqui. a gente ficar falando, ah, eu não tenho o que falar. Pelo menos hoje a gente tem um programa, tem que fazer a capa dele. Vou fazer botar o Gabe segurando a Steam Machine e a Rockstar com o logo com um troço de bosta, cheio de mosquito, assim. Então. Bom, é isso. Bom, vamos que vamos. É isso aí, temos um programa. Senhor Wesley, vamos se despedir dos nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
É isso aí.
Aplausos.
1 hora e 11 minutos
de programa.
Que beleza, hein? Estamos ficando bom nisso aí. Tá louco. Mas é isso aí. Se der para você ajudar a gente, controle3oficial@outlook.com. Tem aí também o QR Code para você ajudar a gente. Dá um centavinho para a gente só para a gente poder pagar aqui nossas contas. A gente poderia estar matando, roubando, se prostituindo, mas a gente está fazendo podcast. Então você poderia dar uma ajudada para a gente. Mas gordo, gordo, eu não tenho dinheiro. Não se preocupa, tá? Este programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!